Esse é o IGATCast, o podcast de quem faz chover. É feito para falar sobre o agro.
Especialmente para você que quer escutar, aprender e ensinar. Você vem com a gente?
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe IGAT.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lana Beatriz, também faço parte da equipe IGAT e sou uma das apresentadoras do IGATCast.
O IGATCast é um podcast feito para quem quer ouvir, aprender e ensinar.
Hoje nós vamos falar com a Bruna, que é da equipe IGAT e também é formada em pós-colheita. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer conversar contigo. O bate-papo vai ser muito legal. E a gente gostaria também que você se apresentasse para o pessoal te conhecer melhor.
Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Bruna, eu sou uma das consultoras de vendas aqui na IGAT, atendo as regionais do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e também a região noroeste do estado aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Eu sou formada em pós-colheita desde o ano passado, desde 2021, e pelo Instituto Federal Farroupilha.
Que show, Bruna. Por que tu escolheu o pós-colheita?
Então, na verdade, a minha ligação com o agro, ela vem, assim, desde pequena. Meus pais sempre trabalharam no interior, meu pai foi gerente de fazenda por 15 anos, assim. Então, toda essa parte da minha infância e minha adolescência foi sempre estando para fora, né, no interior. Então, era inegável, assim, a conexão. Aí acabou que... Depois disso, ali com 16 anos, eu já estava morando na cidade, porque não tinha mais como continuar os estudos morando para fora, né? E eu acabei me afastando um pouco do meio rural, né? E acabei fazendo, então, o processos gerenciais, que hoje a gente conhece, né, como processos gerenciais. E trabalhando sempre com a questão de vendas. Aí, em 2018, eu estava morando em Santa Catarina, retornei para o Rio Grande do Sul e acabei indo trabalhar numa das empresas de maior renome, assim, na questão do pós-colheita, né? E aí foi instantâneo, né? Quando eu comecei a trabalhar com pós-colheita, voltou todo o sentimento, assim, a curiosidade. Eu vi, não, realmente eu gosto da área agrícola, eu quero trabalhar nisso. E aí eu fui fazer o curso e foi basicamente assim que eu cheguei no pós-colheita.
Legal. Bom, Bruna, para o pessoal, assim, que não entende muito bem, poderia explicar um pouco melhor o que seria o pós-colheita, o que é...
Então, o pós-colheita, assim, resumidamente falando, ele é todo o processo, toda a tecnologia, todo o estudo que é feito no período da pós-colheita mesmo, né? Esses estudos, essas tecnologias, elas visam fazer o quê? Aumentar a qualidade dos produtos, né? Bem como diminuir a perda que se tenha na produção, né? Tanto perda quantitativa, né? E qualitativa.
E quais seriam as etapas e os processos para ter uma boa pós-colheita?
Certo, então, a gente não pode pensar no pós-colheita como um processo isolado, tá? A gente tem que pensar no pós-colheita como complemento de todo um ciclo, né? Um ciclo de produção agrícola. Então, para eu ter uma boa pós-colheita, claro, tem os manejos ideais da área que a gente precisa fazer, né? Depois que tu termina a colheita da soja, por exemplo, tu tem aí, né, esse período que ainda... É verão, tá começando a acabar o verão, entrando ali uma meia estação, né? Então, não é tão frio para te fazer uma plantação de cultura de inverno. Então, tem que fazer aí um preparo desse solo. O que que acontece? Muitos produtores acabam fazendo a plantação aqui no Rio Grande do Sul, né? Por causa da questão do clima. Do nabo, para depois... Porque ele tem um ciclo muito curto, né? Um ciclo muito rápido. Então, depois da cultura do nabo, faz a plantação ou do trigo, ou da aveia, ou da cevada, né? Que são culturas de inverno, que para a gente é mais interessante aqui, né? Para poder fazer essa nitrogenização do solo. Então, depois... E, por exemplo, em regiões mais quentes, agora tu vai estar fazendo milho safrinha, né? Então, tu tem que entender... Onde que tu tá trabalhando, que tipo de solo tu tem e qual a qualidade do grão que tu tá colocando dentro desse solo, né? E pensar no pós-colheita para te garantir que tu vai ter um bom pós-colheita, tu tem que pensar que tu vai ter que estar investindo, sim, na cultura ideal. Só que não adianta tu colocar a melhor semente, tu ter um solo rico em nutrientes, muito fértil, e tu não ter uma irrigação, por exemplo, para fazer esse processo, né? Então... Nessa parte, assim, é fundamental, né? Que você tenha, que você faça uma boa plantação, que você tenha um manejo adequado da tua cultura, faça a irrigação certinho, não dependa de condições climáticas, né? Porque hoje o nosso... a gente não consegue mais confiar na previsão do tempo, assim, digamos, né? Porque a gente tem muitas mudanças, então acaba que isso interfere bastante, né? Então não tem como você fazer uma boa pós-colheita se você não tem uma produção adequada, né? Tu acaba tendo só perdas, né?
Sim, bem interessante. Até ia te perguntar se tinha alguma ligação à irrigação com a parte da pós-colheita, né? Mas como tu comentou, tudo se interliga, né? Precisa ter uma boa colheita ali para ter um bom pós-colheita também, né?
Exato, não tem como pensar em uma sem falar da outra, né?
E como você tinha comentado, é todo um processo para se ter um bom pós-colheita, né? Mas em si, a parte então do pós-colheita, porque também é importante para o resultado final ser perfeito, ser como esperado.
Então, meninas, a questão assim de por que, que ele é tão importante para as unidades, para o produtor, né? É porque da mesma forma que a gente não pode pensar em pós-colheita sem fazer uma irrigação adequada e ter um processo todo de produção, ok? Se você não tiver o controle da sua produção depois que ele sai da lavoura, se você não armazenar em local adequado, se você não tiver o controle de ervas daninhas e pragas, enfim, se você não souber o que você está produzindo, a qualidade do que você está produzindo, você está só perdendo dinheiro, né? Você está só perdendo investimento. Então, e isso assim é escalonado, né? Então, é muito rápido. E da mesma forma que o retorno é muito rápido, a despesa é muito rápida também, né? Porque se você não tem toda uma estrutura nesse processo, se você não consegue ter boas condições de armazenamento, vedação de silo, por exemplo, né? No caso de grãos, né? Vedação dos silos, ou se você não tem higienização nesses silos, você acaba perdendo, né? Tendo bastante quebra técnica até pela questão de infestação de animais, de insetos, por exemplo, né? Porque acaba dando prejuízo nessa questão. O produto, ele vai perdendo peso, né? Porque aí, no final, fica só a casquinha do grão, né? E tu perdeu todo o interior dele por causa de consumo de insetos. Um exemplo disso, né? Então, se você não tem esse controle de qualidade rígido após a colheita, você também tá perdendo todo o investimento que você fez lá. Em insumos, fertilizantes, enfim, a irrigação mesmo. Então, é todo o processo. Você tem que ter um acompanhamento bem rígido durante todo o teu processo produtivo. Porque senão, ele não acaba depois que tu colhe. Essa é a verdade, não acaba ali.
Bem interessante. Entrando um pouquinho mais a fundo agora, quais são os processos dentro do pós-colheita? Se puder explicar um pouco assim, né? E qual deles é o mais importante?
Certo. Hoje, assim, ó, o que se tem de mais importante, assim, no momento que você faz a colheita, falando de grãos, né? Que você faz a colheita e você leva até uma unidade de recebimento, né? Colhendo a lavoura, colocando o caminhão, levou para a unidade de recebimento. O primeiro processo que tem que ser feito, que tem que ser muito criterioso, é a questão da amostragem, né? É feita uma coleta de amostras desse caminhão antes mesmo de ser feita a pesagem, para que a gente consiga identificar alguns índices, né? Que vão determinar o que, que é feito com aquele grão. Se ele vai ser um grão comercial ou se ele é semente, né? Então, a gente tem que ser bem criterioso e cuidadoso nesse processo de amostragem, que hoje é o principal. Porque ele chegando lá, tu vai saber, não, ele tem tanto de umidade, eu tenho tanto de impureza, esse grão, ele é um grão que tem um vigor maior, melhor, então ele vai ser um grão semente, ou esse grão, ele é melhor para ser feito, é um grão maior, mais parrudo, então ele é melhor para ser feito comercial, né? Ele tem mais peso, ele precisa de uma secagem, por exemplo, ele não está na umidade ideal, aí você tem que passar para um processo de limpeza, né? Porque tu tem que retirar o máximo de impurezas possível para depois ser feito, então, a secagem, no caso de grão comercial, né? Faz a secagem e depois o armazenamento, que pode ser tanto um armazenamento a longo prazo como um armazenamento para depois expedição, enfim, né? Tu vai comercializar isso para outras empresas ou vai destinar a uma fábrica de ração, por exemplo, né? Ou se não, se ele for um grão ideal para semente, daí ele já vai para uma unidade de beneficiamento, né? Aí lá ele vai passar por outros processos também de classificação, onde tu vai determinar a qualidade daquela semente, o tipo dela, né? E aí depois, posteriormente, quando o agricultor for lá começar novamente a plantação dele, ele vai escolher o tipo de tratamento específico que ele precisa para a região e aí faz todo esse trabalho, né?
Tá, então, geralmente o pós-colheita é feito por uma empresa, tipo, que faz a secagem, faz essa escolha, isso daí.
Então,
ou,
tipo,
ou o produtor que mais ou menos faz, como é que é isso?
Tem duas formas, né? Hoje a gente, normalmente o que acontece, produtores maiores, né, tem a sua própria unidade, assim, que tem um secador lá que vai fazer, tem todo o processo, né, tem a máquina de limpeza, faz a secagem, o armazenamento, né, nem que sejam em silos pulmão para expedição depois, né, ou silos para armazenamento a mais longo prazo. Aí tem questão de expurgo também, que para te fazer o controle das infestações, né, porque pode ter muita infestação cruzada com insetos que venham da lavoura, insetos que estejam presentes no silo, né, então tem essa questão. E tem o pequeno produtor também, né. No caso do pequeno produtor, normalmente ele não vai ter toda essa estrutura para fazer. Então, o que acontece? Ele faz a colheita, encaminha normalmente para as cooperativas, né? Aí, dentro das cooperativas, eles fazem o mesmo processo. Seleção, separa por tipo de grão, faz a pesagem certinho, né? Destina para que vai ser aquele grão. Normalmente, antes, já sabe mais ou menos o que vai ser, né? Mas aí, quando chega lá na recepção da unidade, daí que é feito esse encaminhamento. E aí o pequeno produtor que não vai ter toda essa estrutura, ele vai encaminhar para a cooperativa. Daí na cooperativa vai acontecer o mesmo processo, né? E aí que fica essa questão de que você tem lá o soja investido guardado na cooperativa, depois tu vai recebendo, vai fazendo pagamentos, enfim, conforme a tratativa do produtor com a cooperativa, né?
Interessante. Agora, levando em consideração que a conservação, o armazenamento dos grãos acaba sendo uma das últimas etapas que normalmente os produtores acabam tendo contato assim, com a sua produção, né? Uhum. Então, o que é mais importante? Quais aspectos é mais relevantes se notar, se levar em consideração na hora de fazer esse armazenamento?
Perfeito. Então, meninas, a gente tem que pensar que o grão, ele tá vivo ali, né? Embora, a partir do momento que a gente faz a colheita, que ele se desprende da planta, ele acaba, então, tendo essa... Ele para de receber nutrientes externos, assim, digamos, né? Ele tem que usar a demanda que ele mesmo tem, o que ele mesmo produziu todos os seus nutrientes, para se manter. Então, a gente... Vai ter trocas ali, né? Vai ter respiração daquele grão. Então, tudo isso vai fazer com que ele tenha interação com o ambiente que ele tá, né? Então, assim, uma questão bem importante que a gente tem que sempre tá prezando é que o grão em si, ele não tem como ser melhorado no pós-colheita. É impossível de fazer melhoramento de grão no pós-colheita. O que tu vai fazer é a conservação das propriedades daquele grão para que você tenha um bom aproveitamento daquilo que ele já dispõe. O momento de se fazer melhoramento é lá dentro da unidade de beneficiamento, que você vai estar trabalhando com a semente, então lá você vai fazer o melhoramento daquele grão para que você tenha uma otimização da produção. Mas quando ele chega no pós-colheita, ali é a hora de você cuidar bem das propriedades que ele possui, né? Então, tu tem que ter todo esse entendimento de que você, fazendo uma armazenagem correta, né, fazendo vedação do silo, por exemplo, fazendo tratamento de expurgo, controlando a temperatura dentro do silo, né? Porque aí tu vai ter uma massa de grão que vai estar respirando, vai estar fazendo essa troca, embora numa frequência muito mais baixa, porque ela vai estar num ambiente controlado, né? Então você tem que ter ali uma termometria que vá fazer essas leituras de focos de calor para que você não tenha essa perda, né? Porque senão tu vai criando ali um ambiente propício para a proliferação, por exemplo, de fungos, né? E esses fungos podem trazer micotoxinas, e essas micotoxinas são tanto prejudiciais para a saúde humana, quanto para a saúde animal, por exemplo, né? Se tu vai fazer uma ração com grãos contaminados, né? Isso é prejudicial para a saúde do teu animal, né? Então, tu precisa ter esse cuidado com os fatores externos, né? Tu tem que ter uma vigia constante, na verdade.
E se, por exemplo, acontecer o armazenamento ali ser prejudicado por esses fatores externos, é quase certo que toda a produção vai ser perdida ou tem alguma forma de reverter a situação? Como é que funciona nesse caso daí?
Então, é muito difícil, assim, tu conseguir reverter um quadro desses, né? Se tu não tem um acompanhamento real do que tá acontecendo dentro do teu silo, não tem o que fazer, porque ele não é visual. Pensa, tu tá lá com um tubo de cilindro cheio de grãos até em cima. o peso disso é muito grande, né? E aí tu pode ter condensação por causa de fatores externos, né? Uma estrutura metálica, então tu vai poder ter ali focos de gotejamento, o calor dentro disso vai fermentar, então tu coloca em risco toda a tua produção, e é muito difícil. A partir do momento que você tem uma situação assim, ó, incontrolável, com mais de 30, 40% da tua produção comprometida, né? Porque ele começa no meio do silo para fora, né? Então, quando tu vai perceber que tu tem um problema, se tu não consegue fazer esse controle de dentro do silo, né? Ter essas leituras de ponto de calor, enfim, né? Que é primordial. Tu só vai perceber que tu tem um problema quando já não tem mais solução, né? Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento e tu ter certeza que tu tá trabalhando, que o teu silo tá bem vedado, enfim, essas questões, né? Então, tu coloca, sim, em risco toda a tua produção por não fazer um armazenamento correto. Isso eu não tenho o que discutir, sabe?
Interessante. Antes tu comentou de expurgo, o que seria isso?
Certo. O expurgo, na verdade, ele é feito para o controle de citófilos, né? Que são os carunchos que a gente conhece, né? Então, tem um produto que a gente conhece, que é a terra de diatomácea, que ele é um produto que ele é atóxico, né, para nós, seres humanos, então ele não tem problema de ser utilizado. Tu faz o cálculo de quanto produto tu tem dentro do teu silo, tu vai utilizar uma quantidade X recomendada de terra de diatomácea, tu vai colocar ela sobre os grãos, e aí tu vai colocar uma lona de expurgo em cima para abafar isso, e tu vai deixar esse local fechado aí em torno de 7 a 15 dias, né, dependendo da quantidade de produto. E aí, o que ele faz? A terra de diatomácea, ela não intoxica os insetos, mas ela, grosseiramente falando, ela acaba retirando toda a umidade vital dos insetos. Então, ela tira a umidade e o bichinho acaba secando, né? Então, esse expurgo é um processo de fazer o controle de citófilos, porque eles são... Os carunchinhos são milimétricos, assim, eles são muito pequenos. Então, não tem como, não é muito visual, né? Quando tu vê que tu tem foco de infestação, o ideal é que não ocorra, né? Que tu tenha esse controle antes. Mas sempre quase sempre é feito esse processo de expurgo para garantir que tu não vai ter problema de infestação. Porque ele vai comendo o grão de dentro para fora, né? Ele cava um buraquinho, vai comendo toda a propriedade do grão. E aí tu perde... daí tu tem a perda quantitativa, né? E qualitativa do grão. Porque aí ele vai acabar tirando todos os nutrientes ali do grão, né? Então, no final, tu fica só com uma casca desse grão, né? E tu não consegue comercializar.
Sim.
Até vai para a fábrica de ração, por exemplo, né? Mas perde o valor do grão comercial mesmo.
Sim. E até porque vai perder o peso também, né? Não
sei. Sim, se exato. Perde o peso.
Certo. E como evitar perdas no pós-colheita?
As perdas, assim, ó. Tu tem uma taxa, né? Que é principalmente referente à questão de logística, né? Hoje a gente estima que seja um estudo que foi feito em 2019... que em torno de 67% das perdas do pós-colheita sejam dentro da armazenagem, tá? E aí, isso levando em toda a questão de logística, representa 1,3% dos grãos no Brasil, tá? Esse é um estudo feito pela Embrapa. E dentro disso, 67% na armazenagem, e aí depois vem, em segundo lugar, assim, a questão de logística, transporte, né? Tu acaba perdendo bastante. Se tu vê, na época de safra... De safra de qualquer produto, tu anda na estrada, tu vê aquele monte de soja espalhado, né? Então, tu tem bastante perda na questão de logística. E depois também, hidroviário, ferroviário. Na questão dos portos também, tu tem cerca de 9% das perdas da produção do pós-colheita dentro dos portos. Porque o que acontece? O grão, ele não chega e não vai direto para o navio e vai embora, né? Ele vai ficar lá no armazém também. E se nesse armazém tu não tem controle... tu tá perdendo aí tua produção. E aí, como eu falei para vocês, né, meninas? Tu não ter a higienização correta, o controle correto desse silo, acontece isso. Imagina, 67% da nossa produção é perdida lá. Então, a gente hoje tem muito estigma, assim, em cima do pós-colheita, de que não é importante, que o importante é tu produzir bem. Mas se tu não produz bem, e tu não armazena bem, e tu não encaminha bem esse material, tu não tá produzindo de verdade. Tu tá tendo só a despesa com teu produto, ou tu não tá, pelo menos, tendo metade do retorno que tu poderia ter, né, pelo cuidado com o material. Então, é bem, bem interessante, assim.
Bom, então, finalizando, chegamos na última pergunta, que é a pergunta que a gente sempre faz, né, para os convidados. Então, para você definir uma palavra, como você definiria em uma palavra o processo de pós-colheita, Bruna?
Certo. Para mim, o pós-colheita, ele é essencial, né? Pós-colheita, assim, a palavra que define ele para mim é ser essencial. Porque, novamente, né? Tô sendo bem repetitiva, mas é porque é muito real isso. Se você não tem esse cuidado com o que você produz, você não vai, não adianta você investir nos melhores implementos, né? O que você faz com o seu produto depois que ele sai da sua lavoura é o que vai determinar o sucesso ou não da sua produção, né? Então, o pós-colheita, ele é essencial, porque ele vai permitir que você encontre os focos de erro. Onde que eu estou perdendo o produto? Onde que eu preciso investir mais, sabe? Então, você ter todo esse processo alinhado, você trabalhar com uma boa irrigação, você trabalhar com os insumos corretos para a tua área, tu fazer o entendimento, a análise do teu solo e ver o que que tu precisa, né? O que que a tua terra está pedindo naquele momento, vai te garantir, assim, uma produção excelente, né? E quando tu tiver essa produção excelente, tu tem que ter um excelente processo de pós-colheita para te conseguir produzir o máximo possível.
Perfeito. Então, acho que ficou bem... Deu para entender muito bem, assim, que todo o processo é interligado, né? Como tu comentou, tu precisa ter uma boa colheita, mas é essencial também tu ter uma boa pós-colheita, né? Mas então, foi um prazer conversar contigo hoje, foi muito construtivo, muito bom.
Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição.
Obrigada, Bruna. Muito boa a conversa de hoje, né? Então, a gente vai estar ao ar no YouTube também, no canal do Spotify, em áudio. E é isso aí. Muito obrigada. Até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.